Está no ar. O Jornal do Senado.
Renan Calheiros defende proposta para desvincular salários de ministros do STF e de outros tribunais.
Senadores criticam qualidade do ensino no país após divulgação do desempenho de estudantes da educação básica.
Humberto Costa cobra investigações sobre vínculo entre demissão de AGU e interferência do governo na Lava Jato.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, cobrou dos governos federal e estaduais medidas para reverter os resultados ruins obtidos pelos estudantes da educação básica, revelados com a divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2015.
Como lembrou o senador, houve um pequeno avanço nos anos iniciais do ensino fundamental, mas nas séries finais e no ensino médio, a maioria dos estados não alcançou as metas estabelecidas.
A situação não é diferente no Rio Grande do Sul, reclamou Lazier Martins. Na quinta série, por exemplo, a meta era 5,6 e os alunos gaúchos obtiveram um índice levemente superior, 5,7.
Daí para a frente, no entanto, os resultados são um desastre, de acordo com ele. No ensino médio, o estado alcançou 3,6, um ponto abaixo da meta prevista de 4,6. E pior, a nota de 2015 é ligeiramente inferior à alcançada em 2007, que foi 3,7, como comentou Lazier Martins.
Se não melhorar essa educação, não adianta nos iludirmos com outras medidas que são apresentadas. É hora de parar com tudo e pensar seriamente na educação. É hora de um grande balanço para começar tudo de novo, praticamente do zero, porque os currículos, o sistema, a remuneração dos professores, enfim, está tudo errado.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, disse que o governo precisa decretar estado de calamidade no quadro educacional brasileiro, como forma de criar constrangimento, e para que o país use todos os recursos para superar o que ele classificou de vergonha.
Ele ressaltou que o IDEB é a prova gigantesca da omissão com a educação no Brasil ao definir metas minúsculas que não são cumpridas, quando a meta principal deveria ser 10.
Ele destacou ainda que o índice esconde os alunos que não estão na escola e não apura desigualdade entre aqueles estudantes que estão em escolas boas e os que frequentam as ruins.
Aqui se está desfazendo gerações de brasileiros que são incapazes, por falta de receberem a educação correta, de participarem da vida nacional plenamente e de construírem um Brasil moderno, progressista, como nós todos desejamos. O IDEB é a prova de uma bomba de proporções gigantescas sobre o nome da omissão com a educação no nosso país.
O líder do PT, senador Humberto Costa, vai pedir que Fábio Medina, demitido da chefia da Advocacia-Geral da União na última sexta-feira, venha ao Senado explicar os reais motivos sobre a mudança na AGU.
A demissão, segundo explicações de Fábio Medina, publicadas na imprensa no último final de semana, ocorreu porque há no Palácio do Planalto um temor de que eventuais aprofundamentos da Operação Lava Jato respinguem em integrantes e aliados do atual governo, disse Humberto Costa.
Ainda de acordo com Fábio Medina, há dúvidas de que a atual advogada-geral da União, Gleice Mendonça, tenha autonomia em relação à Lava Jato, o que reforça a tese de que o governo Temer quer abafar a operação, disse Humberto Costa.
Por isso, o senador também quer que Gleice Mendonça e Eliseu Padilha venham ao Senado para falar sobre o assunto.
Ao lembrar que esta é a quarta mudança no Ministério de Michel Temer em 4 meses, Humberto Costa também cobrou do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o mesmo rigor na operação do que ele classificou de escândalo.
Cadê as panelas? Cadê a luta contra a corrupção que muitos diziam travar, marchando atrás de um pato amarelo por um Brasil melhor.
O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, comemorou nesta segunda-feira a posse da ministra Carmen Lúcia na presidência do Supremo Tribunal Federal.
O senador afirmou que a ministra será a segunda mulher a ocupar o cargo e que isso representa um passo ao inevitável e desejável empoderamento da mulher.
Ela representa os milhares de mulheres brasileiras fora que lutam para quebrar as barreiras impostas pelo cruel e desrespeitoso preconceito. Espero o dia em que não seja mais novidade uma mulher assumir qualquer cargo da administração deste país. Que a posse de uma mulher seja evento tão corriqueiro como é hoje para a posse de um homem.
Teomário se disse confiante na atuação de Carmen Lúcia no combate à corrupção e afirmou que, durante o mandato, a ministra também chefiará o Conselho Nacional de Justiça, onde fará uma gestão voltada para a melhoria de condições das mulheres presas.
E a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher está promovendo o concurso Um Minuto contra a Violência.
Pessoas de todo o país poderão enviar vídeos de curta-metragem. As inscrições vão até 22 de outubro pelo site do Senado. A reportagem é de Rebeca Ligabi.
Com o tema Mulher e a Superação da Violência, o concurso reunirá vídeos de até um minuto que devem ser gravados por meio de um celular e podem ser editados em qualquer plataforma. A inscrição é individual, mas pode ter orientação ou construção coletiva. Uma das organizadoras da competição, Carla Caran, explica que qualquer pessoa que queira compartilhar histórias e opiniões relacionadas ao enfrentamento à violência contra a mulher pode participar.
A gente acredita que está direcionado para as mulheres, mas homens também podem participar. Conforme o regulamento, pessoas a partir de 15 anos. Quem sabe a gente tem, inclusive, agressores contando a superação desse momento, né, dessa fase.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, opina que o conteúdo apresentado nos filmes pode possibilitar mais atenção à efetivação das políticas públicas de combate à violência. A senadora também destaca que a violência contra a mulher ainda é uma realidade no país.
Nós temos inúmeros mecanismos que estão dando à mulher uma condição melhor para se proteger, para assegurar os seus direitos. Mas há muito a ser feito ainda.
O resultado da competição e a primeira exibição dos filmes vão compor a programação do Seminário Internacional das Experiências de Observatórios de Violência e o lançamento do Observatório da Violência contra a Mulher do Brasil, em 29 de novembro. O concurso terá 3 vídeos vencedores e os autores serão contemplados com passagens aéreas e diárias para participarem de atividades do Congresso Nacional.
Para acessar o regulamento do concurso Um Minuto contra a Violência, cujo tema é Mulher e a Superação da Violência, busque a página do Senado na internet, www.senado.leg.br. Repetindo, www.senado.leg.br.
Senado poderá votar a proposta que transfere para os estados a decisão sobre o reajuste salarial da Justiça.
O presidente do Senado espera que o Conselho Nacional de Justiça derrube uma liminar que torna o aumento do Supremo automático para os tribunais estaduais. Mais informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Marluce. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, discutirá com os líderes partidários nesta terça-feira a votação de uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a vinculação dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal à remuneração da maior parte do funcionalismo. A PEC de autoria da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, acabou modificada para deixar atrelado apenas os salários dos juízes federais. O relator, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que a proposta será discutida pela Comissão de Constituição e Justiça ainda nesta terça-feira.
Cada ente estadual ou ente municipal do Legislativo, para elevar o teto, teria que ter apreciação legislativa. Hoje, a elevação do teto dos níveis subnacionais, ele é automático quando é reajustado o teto do nível federal.
Renan Calheiros voltou a defender a desvinculação sob o argumento de que a regra atual penaliza os estados que têm que bancar despesas aprovadas pelo governo federal. Ele também cobrou do Conselho Nacional de Justiça a derrubada de uma liminar que torna automático para os estados o reajuste da Justiça Federal.
Sinceramente, chegou a hora para nós discutirmos alternativas com relação a esse reajuste, que não pode perdurar porque indexa custos para os estados, e com relação a essa liminar do CNJ que torna esse reajuste automático, que também é uma coisa que não vai poder acontecer. Eu acho que quando nós voltarmos das eleições, nós poderemos sentar todos os partidos e conversarmos sobre saídas, para que possamos resolver esses dois problemas.
Está na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto que concede um reajuste de 16,38% para os ministros do Supremo, elevando os salários de R$ 33.700 para R$ 36.700, retroativos a junho deste ano, e para R$ 39.200 a partir do ano que vem. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.